São Lourenço Repórter.
Dari Pagel, ele que já teve diversos mandatos como vereador, 2 mandatos como prefeito de São Lourenço do Sul e agora se coloca mais uma vez como pré-candidato ao executivo. Você que é muito conhecido nessa trajetória política, Dari Pagel, bom dia.
Bom dia, Cal. Bom dia, Júlio, Aninha e os demais integrantes da equipe da Rádio São Lourenço. E a todo teu, todo aquele grande pessoal, não só de São Lourenço, que sempre está com ouvido no rádio, escutando o teu programa, Cal. Programa do Rui Fernando.
Programa do Rui, o programa do Rui da rádio. É isso aí, é o São Lourenço Repórter. Dari, de forma bem objetiva, você vem acompanhando, você acompanhou tudo que a gente está passando, que São Lourenço do Sul, que o Rio Grande do Sul está passando com enchentes, com alagamentos. E a gente vem batendo muito na tecla aqui, Dari, que nunca a gente precisou, pelo menos eu nunca presenciei nada nem perto do que a gente está passando nesse momento. E a gente nunca precisou tanto de lideranças políticas, dos políticos, de investimentos em São Lourenço do Sul, na região. E aí você, como se colocando mais uma vez como pré-candidato, você acredito que já está atento, né? E pensando de que forma São Lourenço do Sul pode dar a volta por cima, de que forma a gente vai conseguir dinheiro, ou até pensando em políticas através de contenções, para evitar que a gente volte a sofrer essas consequências. Essa foi de forma atípica? Pode ser. Mas que a gente vem ao longo dos anos cada vez mais recebendo com mais intensidade o que a gente viu nesse momento ali.
Não resta dúvida nenhuma, né, Cal, que foi uma coisa atípica. Mas São Lourenço não é a primeira vez que é atingido, né? 2011.
Não assim, né? Não, mas.
Mas 2011.
Setembro, agora a gente teve algo próximo.
Mas 2011 também, né? Considerando o número de mortes que a gente teve em nosso município, eu acho que foi muito pior. Né? Não foi tanto tempo, lógico, mas a correnteza do Arroio São Lourenço foi muito pior para o município. Também em 98, eu, como prefeito, no segundo ano de mandato, naquela oportunidade, eu passei por 3 enchentes. Quando a segunda enchente, em 98, tinha ultrapassado a marca de 1941 em 30 centímetros, lá no Aguibor, lá a marca tinha ficado lá, também foi difícil. Só que naquela oportunidade tinha menos recursos, vinha menos recursos do governo estadual, a nível federal, e a gente tinha que se virar, como diz o Gaúcho, tinha que se virar com os recursos do município. Isso, pelo menos nessa parte, eu tenho certeza que as prefeituras têm uma certa vantagem nesse momento, que certamente vai vir aporte de tanto do governo do estado e principalmente do governo federal.
Tu acha que é mais fácil hoje em dia conseguir recursos?
Hoje é mais fácil conseguir recursos. Naquela época, na minha época, para a gente conseguir uma emenda era uma dificuldade. Se conseguia, mas aí já tinha contrapartida de 10, 20, até 30% do município. Hoje, quando a maioria das emendas já vem para determinada área, mas não tem aquela história de que o município tem que colocar tanto de contrapartida. Claro, algumas emendas sim, mas nem todas. Então, de certa forma, por isso que eu disse aqui nas minhas intervenções através do teu programa, Cal, que o próximo prefeito tem que pacificar o nosso município. Vai precisar de todos os partidos políticos, aqueles que integram a base de governo, aquele que se eleger, e também os demais partidos, os demais vereadores, enfim, as demais lideranças. E principalmente muito integrado com a comunidade. Senão vai ser muito difícil administrar nosso município. Por isso volto a dizer, nós temos que pacificar, não ir para extremo nenhum. Eu acho que extrema da direita, quando é demais, é nocivo, e a extrema esquerda, quando é demais, também é nociva aos interesses da população e do município.
Tu poderia, assim, nos indicar onde seria o melhor caminho, onde o seu governo gostaria de captar, por onde captar esses recursos para empregar, por exemplo, na recuperação de São Lourenço do Sul?
Eu acho que o atual prefeito, não estou aí para ensinar ninguém, né? Mas ele vai certamente fazer alguma coisa emergencial.
Mas ele não vai ter tempo, né? Ele não vai ter tempo útil para fazer muita coisa.
Eu estive toda semana acompanhando lá os trabalhos, inclusive de muitos particulares, né?
Sucção, enfim. Emprestando trator, bombas.
Tudo isso aí, isso é muito bonito. Coisa
voluntariado.
Boa, voluntariado. Então a gente vê que não vai ser a praia que a gente tinha, mas emergencialmente. Mas depois tem que se fazer um grande estudo. E esse estudo ser levado para a comunidade, ver se eles concordam com isso aí, porque não vai ser na cabeça de um secretário, de um prefeito, que vai recuperar a praia da maneira que achar. Tem que ser um estudo muito bem feito de técnicos que sabem o que tem que ser feito lá, e aí sim partir para realmente trabalhar alguma coisa em definitivo, e não o achômetro.
Isso é um trabalho cauteloso, isso é um trabalho minucioso, né, para saber, ó, isso pode, isso dá, isso não dá. Né?
Então, justamente,
isso não é da noite para o dia.
Não é da noite para o dia e, como eu disse, tem que ser um estudo técnico muito bem feito, para a gente não se arrepender logo depois, porque essa história de eu acho isso, eu acho aquilo, seja da cabeça do prefeito, ou de um secretário, ou de alguém que nem faz parte da administração, não é assim que funciona. E aí sim, levar para a comunidade e ela sim aprovar, porque aí tu vai com respaldo para essa obra. Esse é o meu pensamento.
A gente entrevistou ontem o Rodrigo Arte, né? Ele que é o pré-candidato ao executivo pelo partido que hoje está na administração municipal, falando sobre as estradas. Há um questionamento cada vez maior aqui da nossa comunidade, do agricultor. E nós somos um município, um estado que depende da agricultura. A gente precisa dessas estradas. E cada vez mais vem recebendo críticas por parte dos agricultores, né? E a gente fez essa pergunta até porque os outros municípios, Dari, também têm questionado, têm falado que não tem dinheiro para arrumar as estradas. Você já foi um gestor durante 8 anos que tinha entre as incumbências cuidar das estradas do nosso interior. E aí eu fiz uma pergunta para ele: as estradas vão só piorar ou tem como melhorar essa situação? Como é que faz para melhorar a situação das estradas do meio rural aqui em São Lourenço do Sul?
Tem muitas coisas que podem ser melhoradas em questão
Falaram ontem em terceirização.
Ora, terceirização é muito bom para determinadas coisas, nem para tudo. E não vem com essa história de dizer que terceirizado é mais barato para o município. Afirma que vence uma licitação, ela tem um plus, um X de ganho em cima disso, em cima do serviço. Então, tudo que tu pode não terceirizar na questão dos serviços básicos do município, eu acho que nós temos que aproveitar mais o potencial da nossa população. Exemplo. Vamos deixar a estrada de lado para um segundo momento. Exemplo. Em novembro, nos meus 8 anos de governo, o que se fazia, Cal? Se mandava um projeto para a Câmara de Vereadores, contratando 40 ou 60 pessoas da comunidade, se aproveitava para o camping, para a praia, para a limpeza da cidade, por 4 meses. E aí, a metade desse a gente renovava por mais 4 meses, podia ser renovado esses contratos, por mais 4 meses, que aí não precisava de tanta gente, no inverno não tinha praia, não tinha camping. A gente sempre tinha funcionários na prefeitura com contratos emergenciais, pessoas da nossa comunidade ganhando o seu pão de cada dia.
Para fazer uma espécie de mutirões.
Mutirões e junto com os funcionários da prefeitura, junto com os funcionários. E aí era muito mais em conta do que tu terceirizar esse serviço. Ponto. Claro, a gente tem que ter muito cuidado com a lei de responsabilidade fiscal. Porque nós não podemos gastar mais do que 54% da receita líquida. Então tem esse senão, tem que ter muito cuidado. Mas sempre quando é possível não terceirizar, é melhor tu aproveitar gente do município que já gera renda, eles já têm o seu ganho, já ficam impostos, eles vão para o supermercado, enfim, sabe, é uma coisa giratória.
Ô, Dari, acredito que foi alguns desses pontos podem ter sido, certamente alguns sim, que foi colocado na época cascalho, né? E quando o agricultor, quando o colono salienta, pô, isso foi feito um trabalho, aqui foi colocado cascalho, e aí é difícil que a estrada fique tão ruim, né? Melhora as condições da via. Cascalho de boa qualidade. Isso é difícil de conseguir, esse material, para deixar as vias um pouco mais em condições, principalmente nesse período de safra?
No meu período, vou falar do meu período, nós tínhamos diversos colonos, diversos agricultores que doavam cascalho. Doavam. Mas eu ia lá, falava com eles, junto com o secretário, às vezes sozinho. Na boa, a gente conseguia. Só que era uma coisa muito complicada, porque nós tínhamos que... A prefeitura, para ter autorização para extrair cascalho, tinha que pedir para a FEPAM em Porto Alegre, aí demorava. Hoje nós temos o CEPLAMA. Hoje nós temos o CEPLAMA aqui que pode autorizar determinada...
O CEPLAMA tem essa autonomia.
Determinada área, não sei se um hectare ou dois, não sei na hora aqui, que pode autorizar essa extração. Bem tranquilo. Né? Só que é o seguinte, tem que ter vontade de fazer isso aí. E tu tendo cascalheiras em cada picada, em cada distrito, uma ou duas ou três, olha o óleo e o maquinário que tu popa e o tempo, o carro. Então são coisas, não vai se resolver do dia para a noite, mas que dá para melhorar e muito as nossas estradas, porque eu vou lhe dizer muito sincero. Vou te ser bem sincero, eu não estou aí para criticar governo nenhum, acho que nós temos que pensar no futuro, mas eu nunca tinha visto na minha vida algumas estradas tão ruins como eu encontrei nos últimos 30 dias. Não estou aqui criticando ninguém, cada um sei que quer fazer o melhor para o São Lourenço, mas a realidade é essa. E tem que dar um choque a partir do ano que vem nessa história das estradas. Porque o que o nosso agricultor quer?
Estrada.
O que o nosso pessoal do interior quer? Quer ter uma escola que funciona. E isso tem em São Lourenço. E funciona muito bem. Muito bem há muito tempo. Quer ter um posto de saúde que tenha um enfermeiro, enfim, que tem, e um médico. Mas, principalmente, quer estradas. Isso não é de agora, sempre foi assim e sempre será assim.
Os reflexos são até aqui na cidade, né? Quando está funcionando bem o setor da agricultura, nós estamos muito bem, obrigado.
Exatamente. A nossa cidade tem o turismo, tem tem o comércio.
Mas
tem
é a agricultura. Pequena,
mas é a agricultura que impulsiona...
Até para girar esse comércio aí.
Até para girar. Se a cidade está cheia de gente do interior, é porque tem gente gastando em nossa cidade e gerando impostos e fazendo a economia girar.
Dari, considerações finais, já agradecendo a sua presença mais uma vez aqui no programa.
Bom, eu quero te dizer, Carlos, agradecer mais uma vez, né, o espaço. A minha intenção hoje era outra, sabe disso? De trazer mais pessoas aqui junto comigo, mas por problema de saúde na família de uma das pessoas, eu vim sozinho. Mas já quero de antemão te pedir, né, que semana que vem teremos novidades na questão política, questão de partidos, que eu não vou antecipar, né, que vão se agregar e vão se somar à nossa pré-candidatura. Então, eu disse para o teu pai que ele seria o primeiro, vocês seriam o primeiro. Então, essa notícia, se vocês vão me dar espaço semana que vem, eu estarei aqui novamente para dar as notícias para vocês, mas principalmente para o povo da nossa cidade e da nossa colônia.
Estás convidado. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Alegria, notícia, esporte, é o show da manhã. Tá tudo aqui.